Pessoal, essa aqui vai ser minha entrevista com uma prostituta, uma garota de programa. O nome dela é Ana, né? E eu vou fazer algumas perguntas e no final dessa entrevista eu vou botar minha opinião, né? Sem ela estar ouvindo, claro. Então vamos lá, fica aí com a entrevista. Ana, eu sei que perguntar essas coisas é meio ruim, né? Mas assim, eu aprendi na vida que a vida não tem roteiro, né? Nada é 100% garantido desde quando a gente nasce, né? E quem gosta de abismo tem que ter asa para saber voar e saber escapar.
Nossa, que
Mas como é
poético.
que foi... Mas como é que foi seu começo nessa vida? É sempre importante os caras saberem como é que é, mais
Na
ou
época eu
menos.
trabalhava como auxiliar de escritório, né? E depois como vendedora de loja de shopping. Mas eu gostava de fazer programa. Eu sentia muita falta quando eu lia os relatos dos meus clientes no Foto Acompanhante, no GP
Qual
Arena.
foi a pior história que tu já ouviu? Quais são as histórias que você escuta ou situações que você passa que você fala, caramba? Que coisa absurda ou alguma coisa desse tipo.
Bom, nessa profissão a gente vê de tudo, né? Já fui pedido em casamento várias vezes. Fiz pernoites só para me mimarem de champanhe. Já vi clientes brutos, clientes que atendem, que eles tinham uma arma no, no, na cabeceira da cama. Enfim, a gente já vê de tudo, mas a gente sempre tenta levar a vida de um bom humor.
Legal. Ana, e o que que você faz no seu dia de folga assim, quando você não está trabalhando? Qual é a sua atividade, etc?
Procuro ficar com a minha filha. Ela é um ser de luz, né? Curto passeio ao ar livre, natureza. Eu gosto de assistir série com minhas amigas, eu chamo algumas.
Você já conseguiu trazer alguma amiga pro seu mundo da prostituição, da putaria?
Foram duas. Uma delas ainda está tá nativa, e a outra finge que não está, mas já vi fotos dela no GP Arena, por exemplo. Ela é casada com um cara da Assembleia de Deus. O cara não faz ideia até hoje.
E sobre familiares? Eu sei que isso é uma coisa pessoal, mas você tem familiares próximos? Você tem família próxima? Como é que eles sabem da sua vida? Ou sei lá.
Ai, sei lá, eu não curto muito falar
E o que que
disso.
eles acham que você é profissionalmente? Se eles não sabem que você é garoto de programa, o que que eles acham que você é?
Eles acham que eu trabalho como vendedora de shopping ainda. Eles não fazem a mínima ideia. Por isso que eu escondo minhas tatuagens com o efeito das fotos do
Você já
site.
teve algum namorado que sabia ou não do seu passado, da sua vida como GP? Se sim, como é que ele
Meu ex
reagiu?
sabia, só que ele ficou muito no meu pé depois de um tempo. Ele gostava muito de mim, por isso que ele me liberava para fazer os programas e tal. Tem muitos clientes que procuram a gente para só desabafar, né? Meio que uma terapia, uma psicóloga para eles. Mas, enfim, é muita carência e excesso dá
E
nisso.
plano futuro, Ana, você tem algum? Você tem profissão? Você pensa em estudar? O que que você pensa de fazer da sua vida?
Ah, eu estou estudando ainda, eu continuo estudando, me profissionalizando e absorvendo conhecimentos. E aproveito todas as oportunidades que o universo me proporcionar.
Muito obrigado, Ana, pela entrevista. Vai ser bem útil para os caras que me escutam, os caras que não têm muita noção, às vezes, alguns já têm, como funciona o mundo do GP, o mundo da putaria. E eu queria só te agradecer, valeu mesmo.
Obrigada mesmo pela oportunidade aí. Pode divulgar no seu grupo, porque eu acho que é muito legal os outros homens saberem como é que funciona mais ou menos nosso meio. Beijo.
Vocês viram? O que que leva. Agora sou eu, tá? Acabou a entrevista, ela não tá mais nos ouvindo. E agora eu vou dar minha opinião sobre isso. Vocês veem que em vários momentos da entrevista que eu fiz aí, foi para quê? Para vocês verem que, primeiro, toda mulher puta em potencial, tá? Não são elas que falam que todo homem é estrufador em potencial, estuprado em potencial? Muito bem, toda mulher puta em potencial. É o que eu já falei no último vídeo. É só questão de quanto ela vai receber e o momento que ela vai receber. E por que que eu fiz essa entrevista também? Para mostrar para os senhores que estão me ouvindo que puta não é um monstro, não é um bicho de sete cabeças. Tá entendendo? Não é um dragão, não é um bicho que você não vê na rua, que não tá no seu dia a dia. Tem um monte aí, como ela mesma citou, e eu já vi, pô, tem uma vagabunda que ela falou que é da Assembleia de Deus. Que é de igreja. E o marido corninho nem sabe. Só um, o dela, sabia. Então, assim, por que que eu bato tanto em religião? Porque religião, pessoal, é uma máquina de fazer manso. O cara ainda realmente acredita que mulher, só pelo fato dela estar na religião, vai fazer ela ser santa. Não, pelo contrário, cara. O que não falta é puta dentro de religião, de igreja no Brasil, seja protestante, católica é quase que assumida, né? Não precisa nem esconder. Recentemente eu estava vendo uma repostagem lá, e era sobre Anitta. Anitta fez uma postagem no Twitter dela, engrandecendo Umbanda, um candomblé, uma religião assim, e ela perdeu quase 700 mil, se não me engano, contas de mulheres que deixaram de seguir ela, porque elas eram evangélicas. E o pessoal falando, pô, que absurdo, preconceito. Eu parei e pensei, escrevi, pessoal, quer dizer que tinha 700 mil evangélicas que seguiam Anitta? O cara não pensa isso, não? Que tu vê a quantidade de puta que tem em igreja evangélica, pessoal. Parem de ser Miquinha Menino Bom do Bairro. Tem muito cara que é Miquinha Menino Bom do Bairro, cara. Como é que tu me explica 700, 500 mil mulheres evangélicas seguindo Anitta? Então essa entrevista também foi boa pra eu mostrar esse trecho pra vocês. O que não falta é puta em igreja, tá entendendo? E perceba que no começo eu até falei, né? Ela até falou que era poético, né? Eu falei, a vida não tem roteiro e nada é 100% certo. Quando eu fui perguntado por que, que ela entrou. Mas isso foi uma provocação para quem tá me ouvindo, né? Se você acha que a mulher que tu conhece é certinha, ou tu vai para uma igreja e achar uma mulher diferentona, a vida não tem roteiro. Não existe nada 100% certo. Assim como as 700 ou 500 mil mulheres que seguiam a Anitta, evangélicas que seguiam a Anitta, os caras também não sabiam que a evangélica namoradinha dele seguia a Anitta. Então assim, isso foi uma provocação para você também que está me ouvindo, ou você que vai me ouvir no futuro. Nada é 100% certo. Eu estava entrevistando, né? Eu estava entrevistando uma puta que é uma pessoa normal, caminha pela sociedade, vai no supermercado, tu encontra ela na rua, e o cara não sabe, né? Como eu falei, a amiga, né, dela, que ela chamou pra putaria, é da Assembleia de Deus. Então, o homem que não for desprendido, não for miguetal, ele vai se lascar. Ela falou que teve namorado, se eu não me engano, ou marido, que acabou sabendo que ela era garota de programa, né, e mesmo assim, deixou ela continuar, e continuou com ela. E ela falou, ele era muito bonzinho comigo, ele gostava de mim. O que, que a gente percebe nisso aí, pessoal, pra você que tá me ouvindo? O problema da carência masculina. Muito importante isso. Outro trecho da entrevista ela fala que eu perguntei o que surpreende, uma coisa assim pra ela. Ela falou que é muitos homens, e eu sei disso, que eu já conversei com algumas garotas do programa. Muitos homens só pagam prostituta às vezes pra conversar, pra terapia. O que significa isso? Carência masculina. É um dos maiores problemas. O homem beta, mangina, aquele cara bonzinho. Eles, religiosos principalmente, ele só é assim porque ele é um carente, ele tem dificuldade, ele não tratou isso na infância. Muitos problemas que os homens têm se resolveriam com uma sessão de terapia, de verdade, né? De entender como, que aconteceu com a cabeça dele, como é que ele foi criado. Eu, outro dia eu estava vendo uma pesquisa internacional, né, psiquiatras e gente desse tipo, tentar entender por que tinha homem que sentia atração e via outro homem comendo a própria esposa, né? A gente já viu isso em pornografia, o cara que chamou o amigo da firma pra comer a própria esposa na cama. E foram feitos testes, né? Chegaram nesses caras, eles autorizaram fazer pesquisa. E eles descobriram, obviamente isso hoje em dia não é muito explorado, porque, né? Mas eles falaram, é porque o cara é homossexual enrustido. O cara que chamou outro cara pra comer a própria esposa, ele é homossexual enrustido. Ou seja, a cabeça desse cara é tão fodida que ele deve ter crescido com esse tão reprimido, né? Pai boomer, né? A maioria desses caras que chamam outro homem pra comer a própria mulher são filhos de boomer, né? Filhos de cara que tem 70, 60 anos. Então eles foram criados desde pequeno, o quê? Sendo reprimidos. Ah, meu filho, estilo Bolsonaro, né? Que não adiantou nada. Ah, se meu filho começar a dar sinais de frescura, é só dar uma porrada nele pra ele se alinhar. O cara era viado, né? Foi crescendo com esse tipo de educação do boomer, do pai. Ó, o cara foi se reprimindo. Não se assumia. O cara casou, depois de velho, depois dos 35, 40 anos, começou, né, a chamar a cara pra comer a própria esposa. Por quê? Porque ele é viado enrustido. A vontade dele é ele tá dando o rabo, mas ele chama o cara pra comer a própria esposa pra não se assumir. Isso é uma pesquisa internacional, pessoal, de psicanalista, etc. Resume esse problema aí também, a carência. O cara que aceita ter que a mulher seja prostituta, oficialmente, e ele saiba, é o que? É o excesso de carência emocional. É um cara que não trata carência emocional. É por isso que no nosso meio masculino, seja aqui no Rumble, seja em qualquer lugar, ela é extremamente importante, cara. É um meio pro homem desabafar, comentar, meter sua opinião, tá entendendo? Porque senão o cara fica maluco, cara. É o cara que vai crescer carente. Por exemplo, vai ter Dia dos Namorados agora. O que vai ter de gado, corno, mas ah, como eu queria estar namorando. Até vi um meme no Twitter recentemente, eles falando isso. Dia dos Namorados é o dia que os caras comemoram que são cornos. Aí mostrou um cara amigo e tal, né, num puteiro, contrário do namoradinho, do homem que namora é corno. E aí, mas por verdade, esse dia de namorados é dia pro cara comemorar que ele é corno. Porque o homem solteiro, ele tá comendo mulher, ele não tá sendo corno. Então tem muito homem, pessoal, que tem carência patológica, carência muito forte, cara. Tanto é que o cara aceita que a mulher dele vire garota de programa só porque ele gosta dela. É um cara que deveria se tratar. Deveria estar no meio masculino, no meio de fóruns, comentários para ele extravasar, senão ele cresce e vira um trouxa. Então veja a importância do cara não ser carente. Essa entrevista com a puta foi extremamente importante para vocês verem os principais problemas. A carência do homem. Tem homem que vai na puta para desabafar e tem homem que aceita ser marido de puta porque gosta carente da mulher. A carência é um dos maiores problemas da nossa sociedade masculina. Semelhante ao cara que não que é homossexual e não se assume. É por isso que eu falo tanto, porque no meu último vídeo eu falei que o homem deve ser canalha, deve ser aproveitador. Porque não adianta nada a gente falar pra esse cara deixar de ser carente, deixar de ser Betinha, menina do mundo do bairro, e não colocar nenhuma autoimagem nesse cara, né? Ou não deixar ele ter a noção de que ele é melhor do que ele é, né? Pessoal, tem muito homem que sofreu muito bullying na infância e por isso que ficou carente, virou beta. Então você tem que substituir essa mentalidade, essa imagem, autoimagem dele de fracassado, de beta, por alguém que tem que ser mais malandro do que a mulher. Quando você põe essa personalidade na cabeça desse cara, através do meio masculino, miguetal, etc., tu e aquela imagem, autoimagem fracassado que ele tem, de carente, por uma imagem que ele é um homem, ele tem que saber ser homem, ele tem que ter honra. No meu último vídeo de entrevista, eu falei uma frase muito importante, que poucos devem ter se agarrado nessa frase. Honra não se vende na farmácia, amigo. Honra não se vende em Casas Bahia. Não se vende. Uma vez que tu perdeu a honra, já era, irmão. Já era. Então, é importante você, primeiro, ter noção de honra, né? Honra não se vende em farmácia. Se tu aceita sua mulher ser garota de programa, ou ser manso, corno, você não tem honra. É por isso que eu falo, o melhor caminho é o miguital, o homem não se relacionar sério, poder comer de vez em quando, comer garota de programa. Agora, o cara se relacionar sério, cara, qualquer momento ele vai perder a honra dele, né? Porque vai ser feio de otário, tá entendendo? Vai ver que a mulher tá olhando pro... E imagina a cabeça do cara desse. Então, você, antes do cara chegar nesse nível, você tem que botar a imagem do quê? Do homem acima de tudo. Da honra acima de tudo. Minha honra não tem preço. Se eu casar com uma mulher e descobrir que ela tá dando pra outro, já era. Não tem como comprar honra na farmácia. Então é importante você ser mais foda que mulher. Tá entendendo? Você ser mais canalha que mulher. Outra coisa que eu achei muito importante na entrevista que eu fiz. Momento que ela fala da filha dela. Ela fala que a filha dela é um ser de luz, né? Um termo que a gente usa aqui sem querer, né? Obviamente ela não sabe disso. Mas por que eu botei esse trecho aí? Imagina pro beta que tá me ouvindo, ele vê uma coisa que eu sempre falo, né? Eu falei no último vídeo, se eu não me engano, no último ou penúltimo vídeo. Toda vez que tu fala, toda mulher é puta ou é puta em potencial, sempre vem um betinha, menino bom do bairro, imagina, fala assim, ah, então quer dizer que a sua mãe e sua irmã também são? Como é que tu vai saber, irmão? Tu não tá vendo que a puta tem filha? Porra, a quantidade de puta que eu já encontrei, pessoal, que é mãe, tem filhos. Muitas delas entram na putaria também por causa da prostituição, por causa justamente dos filhos, que tem que ter dinheiro pra bancar um filho. Não sei se vocês sabem. Pra bancar filho não é barato. Então quando chega uma angina desse, um beta, religiosinho, anti-miguital, anti-red, não sei o quê, e fala isso, ué, você tá falando que toda mulher é puta, então sua mãe também é puta? Como é que tu vai saber que não é, cara? Quantidade de puta que tá grávida, que tem filho, cara. Então esse trecho eu deixei muito importante também na entrevista pra enfatizar isso. Tem muita puta que tem filho, tem filha, cara. Pequeno, grande, entendeu? Outra coisa, eu vou contar uma história também, eu vou contar um caso aqui, aproveitar isso. Eu tinha um conhecido, né? Isso foi em 2011, tá, pessoal? Foi no auge do Neymar e do Ganso, se eu não me engano, 2010, 2011. O Neymar e o Ganso estavam estourando no Santos, né? Esse conhecido, que já até saiu do Brasil, ele comprou uma blusa social, uma calça social, sapato, né? Uma prancheta do Santos, tá? Do time do Santos, né? Com planilhas, né? Fez uma planilha no Excel, botou o logotipo do Santos. E no Rio de Janeiro, em São Paulo, ele ligava para um clube de bairro, falava assim: olha só, vocês têm time infantil aí, dos 13 ao 14? Ah, temos isso aqui. Quando é que vai ter o jogo? Ah, vai ter o jogo sábado, às 4 horas. O que que ele fazia? Ele falava: ó, tá indo um cara do Santos aí para ver os garotos, né? Porque o Neymar e o Ganso estão saindo do Santos e eles vão. O Santos está procurando outros meninos para a base. Os caras ficavam loucos dos clubes pequenos de bairro. Não, vem aqui, vão ver quem é. Vão... E o cara aparecia lá no dia com um uniforme, com roupa social, prancheta com o logotipo do Santos, planilha com logo. E os caras aceitavam. O cara ficava no clube, pagava o dia inteiro pro cara ficar lá no clube. E sabe o que esse cara fazia? Esse cara ia nos jogos de garoto de 13, 14 anos, porque tinha as mães na arquibancada, as mães dos garotos. E ele falava: ó, eu sou do Santos, mas... As mulheres, cara, fazia tudo que é tipo de proposta pra eles. Entendeu? Dava o telefone. Ele mostrou vídeo comendo uma mãe de um moleque de 13 anos. Que ainda tá pro gasto, né? A mulher teve filha 13 anos atrás, ela tá com na média brasileira, tá com uns 30, 40 anos, ainda dá pra... O cara comeu de graça. Uma puta gostosa mãe do moleque. E já, isso ele foi um vídeo que ele mostrou, né? Depois ele saiu do Brasil. O cara sabia que mulher aceita ser puta por qualquer coisa. Na hora que ela viu um olheiro do Santos... Tá entendendo? Podendo botar o nome do filho dela no Santos, cara, pra virar um Neymar pra ir pra Europa, ela não pensou em dar buceta dela. Então, por isso que eu falo pra vocês, pessoal: toda mulher puta em potencial. Se até mãe. Mãe de moleque. Então, é isso que eu quero passar pra vocês nessa entrevista. Toda mulher puta, cara. Acho que não são puta agora porque não receberam proposta boa o suficiente ou não conseguiram se ocultar. Essa é a vida. A gente tem que tomar muito cuidado com a saúde mental. Se o cara não bebe, se o cara não tem uma maneira de aliviar o estresse, um hobby, é bem capaz de ele ficar assim, carente, doente, entendeu? Então é importante você estar no meio, você desabafar, estar no meio que você possa comentar, como você pode comentar aí embaixo, além de dar seu gostei no vídeo, para você criar um meio para que ajuda, de ajuda psicológica para os outros caras. É por isso que eu faço meu canal. Não é por dinheiro, como eu falei no meu último vídeo, que eu dei entrevista. É só pra isso, é pra ajudar mesmo. Então, quem puder, dê seu comentário, muito importante. Dê seu gostei e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.